E é feito de tinta acrílica, né? É, orgânica. Tudo muito orgânico, muito natureza. E não pode tocar, tá? Don't touch, it's art.
E aí, gente perdida? Tá começando mais um Não Pode Tocar. Eu sou Rodrigo Hipólito e este é o 15º episódio da nossa terceira temporada. Se você acabou de chegar, o Não Pode Tocar é um podcast sobre teoria, história, crítica, prática de arte e temas afins. Em nossos episódios de temporada, nós apresentamos conversas, ensaios, entrevistas e experimentações. No nosso feed, você encontra também o Não Pode Chorar, no qual nós contamos algumas desventuras da vida e pensamos em modos criativos de lidar com elas. E o Pataquadas, no qual a Alana de Oliveira repercute as principais notícias do mundo da arte, com colunas abertas de Denis Almeida e Camila Salotto. Nós estamos presentes em todos os tocadores de podcast, também no Spotify, no Deezer e em qualquer uma das plataformas comumente usadas para ouvir música. Você também pode nos ouvir pelo YouTube, receber nossos episódios por e-mail ou ouvir pelo site notamanuscrita.com. Lá você encontra outras das nossas produções, como artigos acadêmicos, contos, crônicas, vídeos, ilustrações e muito mais. Acesse notamanuscrita.com e confira a descrição completa deste episódio, com links para tudo que nós comentarmos e também para os nossos perfis nas redes sociais. Você encontra o Não Pode Tocar no Twitter e no Instagram, como @NãoPodeTocar. Quem comanda os nossos perfis oficiais é o Tiwi, o nosso cão podcaster, que, aliás, está aqui com a gente hoje. Além do Tiwi, hoje eu tenho a companhia da Fabiana Pedroni, que tá vivendo de lives.
Oi, olá. Acho que tô aqui.
Hoje eu espero cumprir a promessa de episódios mais curtos. Antes da gente ir pra pauta do programa, eu tenho mais dois recados. O primeiro, vocês precisam acompanhar os trabalhos do Marcelo Daqui. O Daqui saiu das redes sociais, mas ele continua com uma newsletter super movimentada, tem material no site Tapas e produções no YouTube. Aliás, nessa última quarta-feira ele realizou mais um PictoPod a partir de um dos nossos episódios. Foi o segundo episódio da nossa segunda temporada, o Crise Estética na Crise Política. Se você não sabe o que é um PictoPod, você realmente precisa conhecer. Os links para acessar as produções do Daqui estão na descrição completa deste episódio em notamanuscrita.com. Se você ficar com preguiça de digitar notamanuscrita.com, basta clicar na imagem de capa do episódio que você será direcionado para lá. Por falar em descrição completa, no final da postagem você encontra o link para o nosso PicPay, através do qual você pode colaborar financeiramente com a gente nos valores mensais de 1, 2 ou 5 reais, ou com qualquer valor esporádico. Acesse picpay.me/nãopodetocar e ajude a gente a continuar a produzir conteúdo independente. Agora, se não der para você colaborar financeiramente, sem problemas. Só de seguir a gente nas redes e de indicar o Não Pode Tocar para outras pessoas, você já nos ajuda, e muito. Isso me leva para o último recado. Na semana passada, eu apresentei uma introdução à edição de áudio para podcasts. São 2 horas de conteúdo para quem quer começar a entender como funciona a edição de áudio. Esse material está disponível no nosso canal do YouTube e se a gente começar a receber mais acessos por lá e tivermos um número maior de inscritos, isso será um grande incentivo para a gente começar a produzir mais conteúdos em vídeo. Então, clica no link na postagem deste episódio e comece a fazer pressão para a gente mostrar mais os nossos rostos. Chega de recados iniciais. No episódio de hoje, nós vamos conversar sobre as categorias de beleza, bondade, feiura e sobre como esses padrões europeus afetam as nossas vidas até hoje. Bora lá pro episódio. Quando eu comecei a desenhar, lá pelos 6 ou 7 anos, eu tentava fazer com que os desenhos fossem simétricos. Se eu desenhava figuras humanas, os dois lados tinham que ser iguais. Na medida em que eu crescia e estudava desenho, os manuais também ensinavam isso, com algumas exceções. As exceções diziam que certos elementos assimétricos no desenho poderiam dar uma impressão de maior naturalismo, mas que isso só funcionava quando todo o restante demonstrasse uma simetria bem evidente. As dicas com relação aos desenhos de corpos e rostos humanos eram um pouco mais curiosas. Os únicos momentos em que os manuais indicavam maneiras de desenhar corpos e rostos que não partiam de linhas simétricas era quando ensinavam a desenhar monstros e pessoas deformadas. O resultado é que os personagens que eu desenhava eram todos bem parecidos e até mesmo os monstros tinham aparências aproximadas. Quando eu comecei a ler entrevistas com artistas e textos sobre desenho, essa parecença dos personagens era entendida como um estilo. Era algo elogioso dizer que tal e tal desenhista tinha um estilo muito reconhecível. Acho que foi aí que a coisa começou a me incomodar. Em alguns casos, sim, esse elogio batia. Em outros casos, não. Não me parecia ser nada disso. A impressão que eu tinha era que havia muitas imagens seguindo os mesmos padrões. Hoje, eu sei que padrão era esse e ainda o reconheço na maioria das produções, não apenas em desenho, mas em todo tipo de imagem figurativa e também nas escolhas que as pessoas pensam que fazem sem serem influenciadas por ninguém. Dá para reconhecer isso desde cedo. É só pensar um pouco sobre a aparência das pessoas tidas como as mais bonitas da nossa escola, da televisão, do cinema. Esse mesmo padrão, até pouco tempo, era o que aparecia quando você pesquisava por pessoa bonita no Google. Pele branca e sem marcas, olhos claros, cabelo liso, rosto simétrico, nariz aquilino, rosto pleno, postura ereta, roupas bem passadas, porte atlético, no máximo magro. Hoje, os padrões de beleza são questionados todos os dias. Os padrões de beleza incluem outros padrões e, aos poucos, nós os percebemos. Eu pensei esse episódio, assim, já estava na minha cabeça há um tempo, desde a época que eu dei a última vez a disciplina, né, de Estética e História da Arte 2. Eu fiquei pensando nessa pauta, e a gente sempre comenta de padrões de beleza, né, no programa. Teve o último episódio com a Glennis, a gente falou sobre padrões de beleza, né, foi um episódio sobre colonização do imaginário a partir do cinema, e a gente conversou sobre como que o que as pessoas entendem como um filme bem feito, como uma coisa bonita no cinema, não é algo necessariamente ligado à realidade, sabe? Tipo, você mostra um filme mais naturalista, com pessoas que você poderia encontrar na rua, e a maioria das pessoas que vão assistir pode achar aquilo menos importante. Aí eu tava lembrando disso, de que meio que a ideia que a gente tem de beleza tem uma relação com importância, sabe? Com aquilo parecer mais bem acabado, mais requintado, mais rico, no fim das contas, do que muitas vezes a gente acha que a gente entende beleza. A gente costuma às vezes achar que a gente coloca beleza como atração física, mas não é a mesma coisa, sabe? E mesmo quando vão fazer alguma cena de filme que seja num espaço que é pra ser mais comum, vai ser uma cena de favela, uma cena de periferia, ou mesmo alguma coisa que não é pra ser atraente, tipo uma cena de guerra, uma cena de violência, mas aquilo tem que ser filmado e bem acabado como se fosse uma coisa rica. Como se fosse tudo muito bem, tecnicamente muito bem feito, dentro de um certo padrão, para as pessoas poderem falar: opa, isso aqui é bom, isso aqui tá bonito, tá bem feito. E não necessariamente para você filmar o dia a dia, você vai fazer isso tecnicamente de um modo mais fácil, mas é mais uma questão de padrão estético, do que as pessoas reconhecem como mais importante, como mais requintado, e do que elas reconhecem como menos requintado.
Inevitavelmente, eu acho que quando fala de beleza nesse sentido, isso automaticamente me lembra de hierarquização. Você coloca ali o que hierarquicamente pode ser interessante ou não. No final, a gente vai chegar à conclusão que tudo está dentro de um sistema de dominação, e que muito do que a gente vivencia no dia a dia faz parte dessa ferramenta. Né? Sim, essa é a fala de uma pessoa completamente descrente de tudo. Hoje eu fiquei nessa... Eu saí, né, de uma live de revisão de conteúdo sobre escola e cultura, e falando de cultura de massa, e a gente só não falou exatamente de beleza, mas como que a ideia de hierarquização da própria vida nesse sistema de dominação, né, de que você tem uma elite, você tem um grupo que é dominado, e cria ferramentas para que isso se autoalimente. E a beleza, ela vem muito nesse sistema de poder, né? Ela faz parte de uma dessas ferramentas para você continuar um sistema, de certa forma, de dominação de padrão, né? Você cria padrões de exigência. E aí você falando, sabe, eu lembrei de uma aula que eu tive na graduação, quando eu era aluna, e que chamaram um artista para conversar na aula. Acho que foi uma das pouquíssimas vezes que alguém fez a proposta de levar um artista para conversar com a gente, assim, durante a aula mesmo, né, não num espaço positivo necessariamente. E era um artista que ele não tinha formação acadêmica, então tem toda aquela questão, né, do que é, o que não é autodidata, etc. Mas aí, no meio da aula, eu lembro que um aluno perguntou assim, mas essa... E olha que era pintura ainda, nem era algo... Essa sua pintura, ela... Ela tá acabada ou ela é assim mesmo feia? Você ainda vai terminar ela? Ai... Eu lembro que todo mundo ficou assim, sabe aquela situação constrangedora? Porque aí o artista, ele ficou assim, meio sem saber o que responder, porque a gente era calouro na época, se eu não me engano, tava no segundo período ainda, sabe, um monte de coisa ainda pela frente, e ele falando sobre processo, sobre, sabe, você trabalhar determinados pontos da pintura sem estar ali atrelado a algo que era acadêmico, até por isso ele não conseguiu terminar o curso de artes. Ele falava umas coisas assim, né? E foi muito interessante, porque foi naquela hora ali que a gente... Foi uma das primeiras vezes que a gente realmente, de fato, se chocou com a ideia de um trabalho que... Da expectativa do sujeito para que aquele trabalho esteja terminado. E o acabado equivale à beleza. Se não tá bela, é porque não acabou, né? Em algum momento você vai acabar o seu trabalho e aí sim ele vai estar bonito. Era toda a expectativa em cima do diálogo daquele dia.
É, e assim, isso tem a ver com aquela... A gente entra às vezes num curso, né, imaginando trabalho de arte como uma coisa de domínio técnico. Pura e simplesmente técnico. E isso acho que vem muito de um pressuposto, assim. A gente tem tantos exemplos históricos mais conhecidos do que é tecnicamente bem acabado, que a gente não pensa muito sobre isso, e a gente, até a gente ser confrontado com essa ideia, na nossa cabeça já tá dado essa informação. Olha, isso aqui é um trabalho de arte bem feito. E para ele ser um trabalho de arte bem feito, ele tem que ter essa aparência, e para ele ter essa aparência, é necessário um domínio de técnica muito alto. E mais, aí a gente também estabelece um tipo muito específico de técnica como a técnica, sabe? Ter domínio técnico é saber fazer isso aqui. E a gente ignora que outras aparências, elas também necessitam de domínio técnico, só que com processos diferentes, né? E acho que muita gente, não sei se hoje, né, quem entra num curso de artes hoje passa pelo mesmo processo, mas pelo menos da nossa geração, assim, era típico. Uma boa parte da galera que entrou comigo também tinha essa ideia. E uma resistência muito grande, sabe? A valorizar coisas que não fossem esse tipo de técnica, a ponto de até metade do curso, pelo menos as pessoas desvalorizarem abstração, desvalorizarem experimentalismo e tentarem reproduzir um certo padrão de décadas e décadas e décadas atrás, até elas descobrirem que elas estão sendo um pouco tacanhas, assim, sabe? Elas estão cortando por baixo o próprio domínio intelectual delas mesmas. E tem gente que se forma e continua com essa mesma ideia, né?
Não, é que eu lembrei, né, que eu acho que como a gente entrou, né, na mesma época na UFES, eu acho que a minha turma, no momento da graduação, ela se dividia em duas situações, uma dessa da espera da técnica e a outra que era a espera do sentir com grande êxtase, sabe? E E aí, na primeira exposição que a gente foi, que era na galeria dentro da própria universidade, a professora falou, vão lá, vão ver a exposição que eu tô expondo, que era de desenhos, da professora Nelma, vamos lá todo mundo, a gente foi, foi super divertida. E quando a gente voltou, tinha que dar a sua impressão, né, sobre o trabalho dela, fazer uma crítica. Imagina, calouro fazendo crítica de exposição. Foi muito divertido, porque vê as coisas mais mirabolantes do mundo. Mas, que é esse, né, esse processo do aprendizado e da partilha. Mas era interessante, porque tinha essa dualidade entre o explorar da técnica, até porque a exposição dela era muito de um desenho, que era um desenho também anatômico, de lidar com várias imagens que eram de mãos, que eram de ossos e coisas assim. E, ao mesmo tempo, tinha pessoas que queriam achar uma simbologia muito profunda, sabe? Muito arraigada, mas na hora de expressar o simbólico, a gente acabava rindo, porque teve uma moça que falou assim, ah, eu fui na exposição e eu senti uma calma, uma presença de espírito, e aí todo mundo começou a rir. A Nelma ficou assim meio, né, a professora ficou meio assim, ok, né, só que a exposição era tipo de ossos e tinha um quê meio de pesado e tenebroso. E ela falando com uma calma de espírito, e aí, lógico, a professora aproveitou para falar sobre a ideia de sentir, de expressar sentimento e tudo, mas foi muito interessante, porque a ideia de você ter um explorar a técnica e ao mesmo tempo você tem uma imagem e ela precisa dizer alguma coisa para você sentir. Se ela não te tocar no mais profundo do seu ser, aquilo ali não tá funcionando. Aquilo não é belo. Então ele tem não só que ter uma técnica, uma expectativa de técnica, mas uma expectativa de deixar o sujeito arrebatado.
É, assim, porque é isso que as pessoas muitas vezes esperam, né? De um produto que ela recebe. Opa, peraí, esse artista é reconhecido? Então a minha expectativa é que o que essa pessoa produz me deixe deslumbrado. Só que aí a pessoa não raciocina, que peraí, você está colocando a expectativa de que o artista te deixe deslumbrado. Mas o que é que te deixa deslumbrado? E por que, que raios a pessoa vai ter a obrigação de cumprir com as suas expectativas de deslumbramento, sabe? E normalmente esse deslumbramento ali, ele vai ser você ficar com aquela impressão de nossa, como foi que você fez isso? Nossa, que impressionante você ter conseguido realizar isso. E normalmente com um trabalho físico, assim. Raramente é, nossa, como foi que você pensou isso? Como foi que você teve essa ideia? E aí você vai ter que conversar com o artista e tal. Raramente é isso. E para estudantes ainda fica uma certa... Não sei se é uma certa competição interna de querer... Ah, eu quero que as pessoas cheguem ao meu trabalho e elas reajam como elas reagem a um show de mágica. Sabe? Nossa, eu não faço a menor ideia. Como que você conseguiu fazer esse truque? E sabe, essa eu acho engraçado, mas é o comparativo ao qual eu cheguei mais próximo, assim. As pessoas ficam esperando um truque de mágica. Elas querem uma prestidigitação, querem que o artista, ele te apresente algo que você que te impressione e você não consiga descobrir como que ele fez pra aquilo, pra te criar aquela ilusão, sabe? E isso parece divertido no começo. Só que aí você imagina que isso frustra muito estudante também, porque a pessoa entra ali com essa ideia de competição e ela vai descobrir que no fim das contas ninguém se importa de verdade com isso. Sabe, assim como quem vai realmente ficar e se importar muito com show de mágica vão ser crianças até um certo ponto, porque elas ainda estão descobrindo certas coisas. Agora, depois que seus interesses mudam, cara, você realmente não tá muito aí pra poder ficar assistindo se a pessoa conseguiu descobrir qual carta que você tinha pensado ou não. Não, sabe, ah, nossa, você errou uma pessoa no meio, uou, sabe, olha que isso, cara, você conseguiu com cuspindo grafite na tela fazer com que eu acreditasse que você era uma pessoa de verdade, meu Deus.
Vira aquele, ah, legal.
É, pô,
legal.
Massa isso aí, cara. Pô, muito massa. E que é também a impressão que às vezes as pessoas procuram em filmes espetáculo no cinema, né? Você vai pro cinema e se a computação gráfica, ela não te engana, você sai dizendo que a computação gráfica foi mal feita. Porque ela não te enganou, você descobriu que era computação gráfica. Nossa, parabéns, que olhar acurado seu, grande cinéfilo, que você bateu o olho naquela computação gráfica e você descobriu que aquilo ali não era de verdade, não era live action. Pô, parabéns. Sabe, a pessoa também tá buscando esse prêmio pessoal ali. Ah, eu descobri como foi feito. E se eu descobri, então não foi tão bem feito assim.
Pessoas que ficam procurando detalhes de erro de gravação. Ai, meu Deus, no reflexo apareceu o cameraman. Aí você tem que dar aquele zoom de milhares e milhares pra você conseguir enxergar alguma coisa.
Total.
Mas enfim.
Você lembra quando começaram a colocar a TV digital, né? O sinal digital aberto pra todo mundo. E a TV, os profissionais de TV, eles nunca tinham se preocupado com algumas coisas ali, porque certas minúcias da imagem não apareciam na TV analógica. E na TV digital você visualizava isso tudo. Você visualizava desde a fita crepe que tá prendendo o cenário lá no fundo até a maquiagem dos jornalistas, dos atores, ou as rugas que eles tinham. E às vezes você pensava que aquela pessoa que tá fazendo TV ali há 40 anos, você achava que ela ainda era jovem de 20, sabe? Aí você descobre que aquela pessoa tem rugas e muita gente não gostou da primeira experiência com TV digital, assim, porque achava que tava tudo parecendo mal feito. Demorou um tempo pra TV aberta conseguir se adaptar, e até hoje eles experimentam, né? De vez em quando passa uma novela com... tem um outro tipo de tratamento de imagem pra ver qual é a reação do público, se as pessoas gostam ou não. Tipo, e é muito esquisito ver as produções de... as primeiras produções que elas eram feitas já pensando que em algum momento ali a gente ia ter uma transição pra TV digital. Tipo, recentemente tava passando a novela Fina Estampa. E cara, constrangedor, assim. Porque você pega as produções muito anteriores e tá ótimo. Mas você pega aquilo ali que você tem um esforço de fazer com que as coisas fossem todas limpas, sabe? Fossem todas muito bem colocadas, não pode ter errinho nenhum. E isso dava um tom, um tal de artificialidade em tudo que não combinava com as atuações dramáticas que eram pra estar ali, sabe? Fica bem, bem constrangedor. E isso, eu não conseguia assistir esse tipo de novela, né? E aí que tá, o que que isso fica me parecendo? Esse tipo de artificialidade, sabe? Tentar fazer com que as coisas pareçam todas limpas, todas ricas, todas requintadas, e elas enganem a visão, e elas sejam uma ilusão, e você não consiga adivinhar como que aquilo foi feito tecnicamente, a não ser que você tenha toda uma formação e você seja um grande gênio da técnica. Isso pra mim é neoclassicismo, cara. Isso pra mim é total neoclassicismo. É, que a gente ganha de presente, né? O neoclassicismo ele não é nosso, mas a gente ganha de presente. Eu já comentei em alguns programas passados um pouco sobre isso, assim. A gente foi requentando na Europa os modos de fazer greco-romanos até o ponto que eles se tornaram meio que um tipo de estereótipo de trabalho de arte enobrecido, grandioso, ali no final do século XVIII, metade do século XVIII. Tem o século XVIII também uma retomada de interesse pela Grécia e por Roma, né? Com arqueologia e com o iluminismo também. E você começa a estabelecer um tipo de padrão do que é o mais elogiável, digamos assim. E esse padrão do elogiável é a postura heróica, uma certa impressão de poder também. Você pega pinturas de guerra, por exemplo, neoclássicas, e todas as figuras elas estão no meio de uma batalha, mas ninguém sangra. Ninguém tá com cara de sofrimento, a pessoa tá levando uma espadada no meio da garganta, e ela tá lá com aquela face plena, como se ela estivesse acordando num dia de sol numa novela do Manuel Carlos, sabe, tranquila, a pele sem nenhuma imperfeição, como se fossem esculturas, todo mundo estático, parando pra fazer uma pose, pra tirar aquela pintura de guerra, aquela pintura histórica de guerra, tudo muito escultórico, sabe? E esse foi o padrão neoclássico estabelecido. E acho engraçado, porque ele, claro, é um marco para a arte acadêmica e para os salões europeus do final do século XVIII, durante o século XIX, mas isso foi exportado para as Américas com um sentido até mais potente. Você imaginar que a estética neoclássica é a estética escolhida para demonstrar o poderio da nova grande nação que é os Estados Unidos. Então você pega os monumentos, que eles vão dizer que os Estados Unidos são uma nação heróica, uma nação grandiosa, e eles são monumentos neoclássicos. É o fórum com aquelas colunas que parecem colunas gregas e romanas, são aquelas estátuas de mármore grandiosas, pessoas sentadas em trono, mostrando que são grandes imperadores, sabe? Isso tudo é estética neoclássica, e ela tomou esse tom de ser algo grandioso. E a beleza está ligada a isso, porque aquele neoclássico ele é o simétrico, ele é o sem imperfeição, ele é o sem sofrimento, e ele é também entendido como a imagem do cidadão modelo, como a imagem do que há de mais puro, do que há de mais corajoso, do que há de mais grandioso. Isso chega aqui no Brasil na metade do século XIX só. Até a metade do século XIX a gente não tinha todo esse poderio do neoclássico aqui, a gente também não tinha esses padrões de beleza. Porque aquilo ali é o padrão de beleza. É o simétrico, o rosto simétrico, sem imperfeição. Quando você fala, a gente fala assim, sabe? Parece que isso é exagero. Mas você pega as características. Ah, o que, que vai ser uma pessoa bonita? É uma pessoa que não tem imperfeição na pele, em que o rosto ele não tem nenhuma deformidade. Ele é simétrico, um lado igual ao outro, ela tem traços nítidos, sabe? O nariz, ele tem aquela linha reta, e os olhos, eles são num ponto muito exato da cabeça, as orelhas não são muito grandes, elas são de um certo tamanho, que corresponde a uma medida esperada de exatidão, os lábios não são tão grandes, e também não são tão pequenos, porque eles têm que se encaixar também num certo ponto do rosto. A pessoa não pode ser corcunda, ela tem que ser ereta como um herói, e ela também não pode ser gorda, nem magra demais. Ela tem que ter um corpo mais atlético, no máximo magro. Então é isso, é uma estética neoclássica que a gente passou a espelhar nas pessoas. E essa coisa super limpa, sem imperfeição, que é o que a gente também espera da tela de cinema. Mesmo que seja uma cena de sujeira, de guerra, ela tem que ser limpa. A sujeira tem que ser limpa no neoclássico pra você poder considerar que ela é bem feita. E a gente levou isso pra todos os lugares, cara. Nosso padrão de beleza passou a ser o neoclássico. E ninguém deve estranhar que o neoclássico representa também o branco, o rico, o que é ser bem vestido, andar de roupa passada, nova, sem mancha. Porque a roupa neoclássica, ela é escultórica. Ela não tem mancha, ela não tem imperfeição, não tem rasgo no tecido. Ela é lisinha. As dobras do tecido, elas são lisinhas, não tem roupa amarrotada no neoclássico. E eu acho isso doido, como é que isso está presente até hoje. Até hoje a pessoa, para estar bem aparentada, ela tem que ser neoclássica. E mesmo quando a gente vai pensar em outros tipos de beleza, no ocidente, a gente vai pensar em beleza negra, em beleza indígena, a gente ainda separa como que pode ser considerado belo ali, o que se aproxima desse padrão neoclássico. Então, raramente vão colocar como uma pessoa negra bela, na maioria dos padrões, uma pessoa que tem os lábios muito volumosos, o nariz muito arredondado, ou a cabeça muito grande, o cabelo muito alto. Não, tem que ser tudo simétrico e num certo padrão. Sempre me incomodou assim, na verdade. Sei lá, pra mim isso tem muita relação com colonização do imaginário e com disputa de classe. E aí você joga ali dentro. Todo tipo de racismo, todo tipo de LGBTfobia e capacitismo entra nisso.
Não, tudo bem, eu já ia falar, tá vendo? Tudo vai dar em cima ali da ideia de dominação. Não é à toa que hoje eu tô super perdida e desanimada, assim, porque toda hora que eu começo a... Mas a gente não pode desanimar, eu sei, enfim. Mas toda hora que eu começo a pensar as nossas relações sociais, a como a gente se veste, igual você tava falando, como que a gente... O que a gente escolhe como padrão, como ideal, como coisas até mesmo do dia a dia, né, de... Igual você falando roupa amarrotada, o quanto eu tinha raiva de roupa amarrotada. E eu acho que a pandemia, ela deu esse soco na cara, sabe? De... Tá, que valores são esses que você tá o tempo todo cobrando? E o que que ele realmente implica no seu dia a dia? O que que ele realmente significa? E quanto mais a gente pensa, o que isso significa? Você vai colocando isso dentro de um contexto histórico, dentro de mudanças sociais, você percebe que tudo, no final das contas, é ferramenta de dominação. E isso acontece tanto, enfim, na história, mas... pensando também na história da arte, né? Se a gente tem esses valores do neoclássico tão claros pra gente, não é de se estranhar que a gente tenha um reagir contra, por exemplo, contra a dobra barroca. Por exemplo, você falou da roupa, eu automaticamente lembrei dos estudos de dobra de tecidos barrocos. E como que pro neoclássico, como que pra... Para a ideia de clássico, isso era incômodo, o ornamento era incômodo, porque você tem uma profusão de elementos que que tiram um pouco essa ideia escultórica e de uma monumentalidade pura, bela e verdadeira, vamos dizer assim. E que no final das contas não é por aí. É, a gente tem momentos históricos distintos, a gente tem modos de se pensar a imagem que são diferentes, mas sempre quando a gente fala desse sistema de dominação, de trazer o que é monumental, trazer o que é exercer força, principalmente se a gente pensa num poderio que ele é político, nesse sentido ideológico, se recorre a algo que é clássico, um clássico europeu nesse sentido, né, de origem europeia. E como que isso pra gente é extremamente preocupante, porque quando a gente chega, por exemplo, na universidade, pensando no curso de artes, você já vem com uma série de ideias pré-concebidas que vêm da própria cultura de colonização. Se na turma, né, de História da Arte 1, logo no começo do curso, a gente pergunta, descreve, que às vezes eu faço isso, né, descreve pra mim uma mansão, uma arquitetura, uma casa que seja uma ideia de mansão. Mansão, a gente já tá falando de um poderio econômico. E a ideia de imagem que se cria a partir dali vai ter coluna. Vai ter coluna que depois eles vão entender que são colunas gregas, são colunas, na verdade, neoclássicas, sabe? Esse tipo de relação. E como que isso altera o nosso dia a dia? A gente, às vezes, acredita que são produções que estão muito distantes da gente, que essa, né, é uma das reclamações que se tem quando vai estudar antiguidade, vai estudar povos originários ou algo assim. Ah, tá muito distante. Mas teve um reflexo tão forte pra gente no Brasil por conta da colonização, que isso tá arraigado no nosso dia a dia, tá na nossa palavra, na nossa linguagem, no modo como a gente percebe a ideia de vivência em sociedade realmente, né? As nossas casas, elas têm uma estrutura que ela lida com isso do europeu, sabe? As janelas basculantes, que não entra ar nenhum, que é pra você ter ali um quebra-neve no Brasil, sabe, em Vitória, que tem quebra-neve e não entra vento nenhum, sabe, esse tipo de situação, né, dessas heranças que elas vêm de um imaginário, e o quanto esse imaginário ele pode ser arrasador pra gente no dia a dia, o quanto que se torna contraditório pra gente, né, essa ideia de um predomínio do branco, igual você disse, o branco, não só pensando no branco racial, mas como cor também, de pensar como que no neoclássico a pedra branca, tudo que é de uma pureza visual vai ser valorizado, mas mesmo pro neoclássico, naquele momento histórico, eles já sabiam que na antiguidade aquilo não era tudo branco, né? A gente tem as esculturas e elas, os templos e tudo mais, eram coloridos. A gente tem vestígio de cor e alguns eram vestígios que eram vistos a olho nu. Tem alguns estudos, né, alguns trabalhos de reprodução, né, desses elementos arquitetônicos, dessas esculturas com cor, que são muito interessantes nesse sentido. Mas acho que agora nem tanto, acho que quando os alunos entram, né, no curso de artes, talvez eles já tenham um contato anterior, mas pra gente, né, da nossa geração, quando entrou na UFES, nem todo mundo conhecia esse colorido das imagens. E pra mim foi uma grande surpresa, porque eu acreditava que colunas tinham que ser totalmente brancas e que colunas só existia na Grécia ou nessa ideia de um clássico. E aí depois eu descubro que na Idade Média já tinha colunas, como assim, sabe, esse tipo de relação, porque a minha formação de entendimento do campo artístico, né, antes de entrar na universidade, era praticamente nula, assim, né, não tive essa formação, que hoje eu acredito que a arte e a educação, ela tenha, pelo menos ela busca, né, trabalhar um pouco mais do que se trabalhava há 10, 15 anos, né.
Me lembrou uma coisa da infância, assim, essa coisa do branco, né, que eu lembro quando eu tava no pré-escolar, a professora distribuiu uma ilustração pra colorir, uma ilustração de festa junina. Tinha fogueira, tinha as crianças dançando num cartoon, e se tinha fogueira e a festa junina é de noite, né? E na minha cabeça não fazia o menor sentido. Eu olhava para as outras crianças que estavam colorindo, e as coisas elas eram todas muito, muito, muito coloridas nas pessoas, e o céu estava branco. E elas desenhava umas estrelinhas e pintava de amarelo. Eu falei, mas gente, isso não tá me parecendo interessante. Óbvio, eu pintei o céu todo de preto. Eu gastei um lápis preto inteiro, quase. Pintando o céu pra ele realmente ficar um céu preto. Porque quando você tá ali perto da fogueira, você não vê a estrela. A fogueira tá iluminando tudo. E a professora não gostou. E ela falou com aquela cara, ah, mas nossa, quer outra folha? Porque ficou tão feio, né? O céu preto.
destruindo infâncias.
Ai, ai. Mas, cara, assim, eu achei que eu estava com razão, eu nunca achei que eu estava errado, que eu era esse tipo de criança. Então, eu continuei achando que eu estava razão, eu só fiquei com muito irritado de acharem que aquele desenho colorido estava feio. E eu acho isso curioso, né? De você ficar irritado por conta da ideia de feio. E aí vem um contraponto que eu acho talvez mais complicado, assim. A gente tem uma tendência a relacionar o belo, e a gente já entendeu que o belo, ele... A ideia de belo, ela é um padrão, e ela é um padrão ocidentalmente neoclássico. Então, não adianta você simplesmente dizer, ah, eu vou chamar essa pessoa aqui fora do padrão e eu vou considerá-la bonita, vou considerá-la bela. Não funciona assim. Beleza é um padrão. Beleza é um padrão. Agora, a gente força muito a barra às vezes e fala, não, eu considero todas as pessoas bonitas, porque a gente tende a relacionar beleza com coisas positivas. Beleza com bondade, beleza com verdade, beleza com honestidade, beleza com nobreza, beleza com pureza. E aí a gente acredita que o contrário disso, então, vai ser uma ofensa. Se eu achar que uma pessoa não é bonita, significa que eu estou dizendo que ela não é verdadeira, que ela não é boa, que ela não é nobre, que ela não é pura. E a gente segue nessa relação interna, quase inconsciente, que a gente faz e cria essa tendência a imaginar que algo feio é algo ruim. E a gente vai achar que o feio não precisa ser uma ofensa. O feio não precisaria ser ofensa nenhuma, assim, sabe? O feio, ele é aquilo que não está dentro do padrão neoclássico. Eu passei a ter uma tendência a considerar isso de modo muito elogioso, porque o padrão neoclássico é uma merda. O padrão neoclássico, ele é um troço extremamente broxante. Ninguém trepa com uma escultura. Sabe? Ou trepa, né? Tu vai saber ali, né? Ou trepa com uma escultura. Mas assim, não me é uma das coisas mais interessantes do mundo. Nesse episódio que a gente gravou com a Glennis lá, a gente chegou a uma conclusão, assim, de que a gente poderia abolir a categoria do belo, que tem outras categorias mais interessantes, como a categoria do gostoso, sabe? É muito mais interessante ser gostoso do que ser bonito. E o gostoso não tem relação nenhuma com beleza. Gostoso não tem ser gostoso não tem relação nenhuma com beleza. Então eu passei a pensar um pouco nesse sentido, assim. Olha, se a gente descartar um pouco o belo, deixa o belo pra lá, tudo bem. As coisas belas podem existir, mas elas não são tão importantes assim. Ou elas não deveriam ser, mas elas continuam a nos colonizar. E tratar com o feio, apresentar o feio, é sempre algo que é entendido como agressivo. E... Isso, claro, a gente estuda muito um momento específico em história da arte, que são os expressionismos da virada do século XIX para o século XX, e que chega aqui no Brasil também logo na primeira década, que normalmente as pessoas vão considerar algo muito agressivo e negativo quando você apresenta uma imagem feia como um trabalho de arte. Vide as besteiras que o Monteiro Lobato escreveu com relação a Anita Malfatti quando ela expôs a primeira vez aqui depois de ter passado por influência expressionista na Europa. As pessoas vão entender aquilo como algo agressivo, negativo, e não deve ser apresentado como arte. E isso também tem razões sociais, econômicas e políticas. Você imaginar que na Europa em que o expressionismo surgiu, você apresentar imagens feias era você apresentar imagens que elas se relacionavam muito mais com a realidade de uma Europa em uma crescente industrialização descontrolada, com um crescimento enorme de pobreza, doenças decorrentes de mau saneamento urbano e guerras iminentes, sabe? Isso, ou guerras que aconteceram realmente. O cenário europeu era muito desgraçado, ia ser horrível viver na Europa na passagem do século XIX para o século XX. Mas você tem que apresentar aqui, na arte, coisas belas. E a feiura dos neo-impressionistas, ela era muito realista para ser apresentada. E as críticas que as pessoas faziam, não, nossa, para que apresentar isso? Para que você fez essa pintura? Que coisa horrível e tal. Ah, era melhor eu ter pintado aqui um monte de anjinho rosado? Por que eu ia fazer isso? Qual é o meu interesse em sair pintando estátuas gregas enquanto tem pessoas dormindo do lado do chão da fábrica para poder estar de manhã ali porque não consegue voltar para casa, não tem tempo para dormir? Isso fazia mais sentido para os expressionistas trabalharem com o feio. E também porque a gente não tem obrigação nenhuma de trabalhar com o bonito. Relacionar imediatamente a arte com beleza é algo do qual a gente não conseguiu se livrar ainda. As pessoas tendem a achar que a arte é a produção de beleza. E é isso, pra mim, tá no cerne da dificuldade da maioria das pessoas de se relacionarem com produções atuais de arte. Isso pode colocar as produções modernas aí, abstração, se não se relaciona imediatamente com beleza, elas têm dificuldade de se relacionar. Vide na abstração. As pessoas elas vão ter muito mais facilidade de se relacionar com Mondrian, com quadradinhos coloridos e linhas retas do Mondrian, ou com os arco-íris do Kandinsky, ou com as banderolas e quadradinhos coloridos do Paul Klee, do que com o expressionismo abstrato, ou com os campos de cor e pinturas escuras, ou com pinturas monocromáticas, onde elas conseguem encontrar algum padrão de beleza ainda, elas se dão bem, mesmo que seja na abstração. Agora, você apresentou o desagradável, você pode apresentar o desagradável, mas ele tem que ser apresentado de uma maneira limpa, não pode ser muito realista. E para mim o feio, ele tem esse passa a ter esse poder. O feio é tudo aquilo que não é o neoclássico e é tudo aquilo que para mim é mais palpável, e por ser mais palpável se torna mais atraente. Tem uma questão histórica do racismo, que é a herança iluminista, ela é extremamente problemática em alguns aspectos, assim. Claro que não é época pra gente ficar criticando muito o iluminista, porque a gente tem um movimento anti-iluminista que é mais problemático ainda, mas o iluminismo teve seus problemas. E um deles foi o de, como você comentou agora há pouco, né, criar hierarquias. Ele hierarquizou a própria humanidade a partir da aparência. Você tinha ali o que era um humano ideal, que é o europeu, simétrico, um certo padrão corporal, e quanto mais distante daquilo, mais monstruoso era considerado. Então, os indígenas americanos, norte-americanos, eles eram considerados mais próximos do humano. Eles eram humanos não civilizados. Alguns indígenas do território brasileiro já eram considerados humanos degradados, como os botocudos, por exemplo. E você hierarquizava isso até dizer que negros não eram humanos, que eles ou eram pouquíssimo humanos, e pessoas que tivessem qualquer tipo de deformidade, elas seriam monstros, seriam monstruosas. Então, isso é essa hierarquização da humanidade pela forma, ela é iluminista, e ela deixou muitas marcas. Você vai encontrar estudos de viajantes que passaram pelo Brasil do século XIX até o final do século XIX, tentando criar esse tipo de hierarquização nos povos nativos aqui, de modo extremamente, pra gente hoje, ofensivo, mas que pra época era entendido como ciência. E isso deixou muita marca na gente, sabe? Até hoje, existe uma tendência estrutural a desumanizar pessoas que estão muito distantes da aparência do europeu. Então, se é uma pessoa com deficiência, e a deficiência dela é aparente, ela vai ser menos humanizada. Se é uma pessoa que tem uma forma física que destoa daquilo, como uma pessoa obesa, por exemplo, ela vai ser desumanizada. Ela não deve ter os mesmos direitos que os outros. E no fim da sua, na prática, ela termina não tendo os mesmos direitos que os outros. Como o direito simples de se sentar num banco de ônibus. Ela não pode ter esse direito. Ela é desumanizada de todas as maneiras. Você vai pegar as pessoas que são colocadas para fazer papéis de certos personagens no cinema. Tem uma coisa, por exemplo, que eu acho, que às vezes tem se transformado na fantasia, mas às vezes não. O orc, ele é o estereótipo de um negro desumanizado. Ele é colocado como não humano, é o orc. Lábios muito grossos, o nariz arredondado, olhos muito grandes, a pele escura e o cabelo, ou sem cabelo, ou com cabelo duro, cabelo crespo. E ele é colocado como o inumano, como monstruoso. Nos tempos pra cá, a gente tem transformado um pouco isso e você tem tentado desfazer essa ideia do monstro, assim, né? Você tem tentado entender que o monstro, ele pode ser positivado. Não é ruim ser um monstro. Às vezes é ruim não ser um monstro. Às vezes o monstro é aquilo que com o qual nós deveríamos nos identificar. Às vezes sim, às vezes não. Mas eu passei a gostar muito de pensar no feio como tudo que foge a esse padrão. E então ele não necessariamente é uma ofensa. Não é um elogio também. As coisas não precisam se dividir entre ofensa e elogio, né? Seja feio e seja outras coisas também, sabe? Se a pessoa for bonita. Se a pessoa for bonita e ela for outras coisas, eu até perdoo.
É muito complicado, né, quando a gente tenta colocar toda a nossa vivência numa dicotomia, não é por aí. Você falando, eu lembrei da Sarah Bartman, né, que era essa negra do século XIX, acho que é no iníciozinho do século XIX, que ela vai ser levada da África do Sul para a Grã-Bretanha, e é um tanto disso, né, de você ter o corpo negro que é ridicularizado, que é explorado em vários sentidos e colocado como um outro distante e um feio que é espetacularizado. Como que isso vai ser tão complicado quando isso entra em relação com a ciência? Porque eu lembro que a gente acha, né? Ah, tá, não, é início do século XIX, tá muito distante, 1810, 15, sei lá, mas o corpo dela ficou exposto, foi tanto o cérebro, acho que, quanto os órgãos sexuais, até 1974. Quer dizer, minha mãe já estava nascida nessa época, já era uma adolescente, quando a gente tinha os órgãos sexuais expostos como um bicho, sabe? Como um experimento científico, porque ela foi toda... A história dela é muito, muito triste nesse sentido, né? Acho que só no início dos anos 2000 que os restos mortais voltaram, de fato, para a África, a pedido do Nelson Mandela. Mas fica pra gente esse incômodo histórico muito forte de pensar o corpo do outro, aquilo que foge do padrão e que é um padrão branco ocidental nesse sentido, né, que a gente tá falando aqui da beleza, e como isso vai ser incômodo. Quando você fala isso do feio, né, Rodrigo, eu penso um feio que é o feio que me agrada e que eu tenho tentado lidar melhor com isso, é esse feio do envelhecimento. Porque a gente vive numa sociedade, como você disse, tem que ser tudo muito liso, limpo, perfeito e jovem. Mas as pessoas vão envelhecendo, elas criam rugas, isso faz parte do corpo e da mudança do corpo. Você ter um corpo que ele vai ser eternamente jovem, ele vira uma coluna, ele vira uma escultura, como você disse, né? E essa superficialidade, ela não tá muito longe da ideia de vivência e daquilo que é ideal para se pensar uma sociedade minimamente saudável, né? O preconceito que a gente tem contra pessoas idosas, o preconceito que a gente tem é um preconceito racial, né? Pensando em todas essas problemáticas que a gente vê cada vez mais fortes agora, né, no nosso momento político, isso não é à toa. Acho que dá pra gente culpar um tanto neoclássico, já que você estava falando, né? É realmente bem, bem intenso, assim. E mesmo quando a gente pensa dentro da própria história europeia, a gente tende a fazer uma idealização própria também, né? Desse resquício que fica pra gente, né? Dessa herança colonial, de idealizar como se não houvesse momentos em que haveria uma crítica em relação a como se pensa o feio esse trabalho, enfim, com as imagens, né? Eu tinha lembrado de uma discussão que teve muito forte dentro da Idade Média com o Abade Suger e o Bernard Claraval. Isso foi lá no século XII. Na França, e que eles vão discutir porque o Abade Claraval, ele não via necessidade nenhuma de você trabalhar com o que ele chamava, né, desse esplendor material num santuário, um mosteiro, porque o Abade Suger, ele fez a reforma da Saint-Denis, né, da Catedral de Saint-Denis, e tinha muitas, muitas esculturas, e muitas esculturas em vários locais que seriam do claustro, por exemplo, que é um local, né, em que muitas vezes você tem um momento maior de leitura, de vida cotidiana mesmo, e que não seria adequado, segundo Claraval, a ter essas várias imagens. Ele fala até mesmo de pensar... Eram monstros de deformada beleza ou de bela deformação. Como estava dentro da igreja, ele ainda colocava o belo ali no meio, mas ao mesmo tempo, sabe, criticando a ideia de que, dessa ideia de monstruosidade, de você ter um excesso de elementos num lugar que não deveria ter tantos elementos. Isso foi uma discussão muito grande na época. E quando a gente pensa dentro de Idade Média, a ideia de simetria, o trabalho com a simetria também era muito forte, mas era uma simetria que funcionava de uma forma diferente. Não vou me estender demais nisso não, porque também vai virar um pergunta medievalista de novo, mas dá pra gente pensar, pelo menos, em relação a como se organizavam imagens do inferno, em algumas imagens, pensando até o século XI, por exemplo. Muitas delas, você tinha uma organização que ela não era simétrica justamente para mostrar algo que era negativo. Mas muitos desses infernos, às vezes, eles eram simétricos porque era conveniente que fosse algo muito belo, mesmo assim, porque estava dentro de um elemento de um objeto de luxo, dentro de um manuscrito. Então, a imagem, ela deveria ser adequada para aquele objeto. E aí, quando a gente pensa nessa adequação da beleza, é que a gente vai ampliando o entendimento do que é essa beleza, né? Que ela traz ali uma ideia de que você tem uma beleza do que é com essa ideia mais externa, mas ao mesmo tempo uma beleza que ela é de uma honra, mas também do que é conveniente. E aí, quando a gente pensa dentro da própria etimologia da palavra, né, a gente tem pelo menos essas três acepções, né, uma porção que ela é mais externa, de decoração, uma coisa que é mais da honra, e aí também o que é conveniente. Tipo, a gente pensar, sei lá, a coroa de um rei, que ela vai ter que ser adequada ao status e poder de um rei, né, dentro dos seus materiais. Mas aí, quando a gente tira esse contexto, que ele é um contexto europeu, você vai para outros espaços, é que a gente para e pensa, tá, mas o que é conveniente? O que é adequado para se pensar uma ideia de beleza, nesse sentido de algo que vai honrar alguma coisa? Às vezes, a feiura, ela vai ser muito mais honrosa, nesse sentido, do que uma beleza plastificada. Não é à toa que, às vezes, a gente pensa, tem essa imagem do sábio como uma pessoa muito mais velha, carregada de rugas, e que isso vai ser interessante nesse sentido. Mas, ao mesmo tempo, não precisa ser sábio para você ser idoso. Você pode ser um idoso que é super jovem. Jovem de espírito, os contextos eles vão se modificando, e essa ideia de beleza ela tem que se adequar nesse sentido. Não dá pra gente acreditar que o padrão, e aí que tá, né, e talvez esse gostoso ele vem nesse sentido de resolver essa questão, porque no, na nossa sociedade contemporânea a gente deixou de lado essa ideia do conveniente, que era o decet, né, dessa origem da palavra do decor, da decoração. A gente perde isso, talvez no gostoso a gente não perca, porque o gostoso ele é sempre adequado a uma situação, e a uma situação específica, que não quer dizer exatamente daquilo que é externo, de uma porção externa que vem dessa relação com toda essa história da beleza, né? Enfim, eu acho que a gente pode priorizar o gostoso.
Eu falo que o gostoso depende da relação. Não existe o gostoso totalmente apartado da vontade. O gostoso, ele precisa ser passional. O gostoso, ele precisa fazer parte do mesmo mundo que você faz parte. Do contrário, não dá pra... Cara, não existe gostoso metafísico. Não tem um gostoso fora da realidade da qual você faz parte. O gostoso ele precisa ser minimamente palpável. Por isso que eu prefiro essa categoria.
É, não, que eu lembrei de uma coisa também, que quando a gente fala de ornamento, de beleza e algo assim, a própria formação etimológica da palavra tem uma relação com cosmos. E aí cosmos não só de ordenação do mundo, mas como uma porção também funcional. E o gostoso, ele mantém essa porção funcional, né? Mais do que a ideia de uma beleza. Enfim, mas pode continuar.
É que a gente já tá aqui com... Daqui a pouco vai dar uma hora de gravação. Parar com esses episódios muito longos, porque as pessoas
porque
já não
estão... Porque a gente tem que jantar.
Também, as pessoas não estão ouvindo tanto mais podcast longo, não, né? Fazer podcasts um pouco mais curtos. Mas é uma última pergunta aqui. Tava pensando que, bom, todos nós... Somos afetados, ou a maioria de nós é afetada desde criança por esse padrão de beleza neoclássico. A gente aprende a reconhecer e a não exatamente desejar, mas a colocar ali num certo plano, né, de importância do que é uma vida agradável pra gente, aqueles indivíduos belos, aquelas pessoas belas. E aí eu queria te perguntar quais os pôsteres que você tinha colados na parede do seu quarto ou no guarda-roupa quando você era pré-adolescente, adolescente. Vamos tentar entender. Será que quais padrões que estavam ali?
Meu Deus! Essa é a pergunta que se faz com uma pessoa com mais de 30. Tá, vamos lá, né? Vamos escancarar as realidades dessa existência. Bom, do que eu lembro, eu acho que eu só tive mais pôsteres realmente quando eu morava no interior. É, e não ficava no armário, ficava na parede, porque o meu armário não conseguia colar nada. E ele era novo, a gente tinha medo de colar coisas neles, então a gente colava na parede. Eu lembro que na frente da minha escrivaninha tinha alguns desenhos, e eram desenhos bem macabros, assim, porque eu tinha um CD do Offspring. Foi na época que começou a lançar CD e a gente juntou dinheiro, foi pra capital, comprou 3 CDs. Um era do Offspring, o outro do Gabriel Pensador. A gente não tinha nem ideia do que tava comprando, porque a gente nem sabia que as coisas existiam. E o outro nem lembro o que era. Mas enfim, e eu achava o encarte muito legal, e tinha um monte de coisa, de sangue pra tudo quanto é lado, e eu desenhava aquilo e adorava. Mas pra guardar a contradição da coisa, e tinha muito ornamento. Eu lembro que eu também desenhava muitos signos do Zodíaco, que tinha num álbum, que era o álbum Força Verde, do Zé Ramalho. Mas sempre muito pensando de detalhes e de cor, assim. Só que a real é que aquilo do pôster mesmo, eu só tive um. E ficava, tipo, sabe? sabe, na, quando você tem no quarto aquele lugar privilegiado que seria onde ficaria talvez a imagem de Cristo? Acaba em cima da... Acaba em cima da porta, assim, pra toda vez que passar, proteja a entrada e a saída, algo assim. Ficava um pôster do Leonardo DiCaprio.
Eu tava esperando que ia chegar a hora do pôster do Leonardo DiCaprio. Tava achando, cara, ela não vai falar, eu vou ter que falar do pôster do Leonardo DiCaprio.
Eu tinha que falar da contradição, porque de um lado tinha coisas super esquisitas que enfim, mas... E do outro, Leonardo DiCaprio abençoando todas as esquisitices.
Tá aí, encerrando mais um Não Pode Tocar. Gostou? Não gostou? Fala com a gente. Você pode entrar em contato com a gente através do e-mail nãopodetocar@gmail.com ou através das nossas redes sociais. A gente tá no Twitter e no Instagram como @nãopodetocar, não é Titi. Isso mesmo. E aproveita para acessar notamanuscrita.com para você conferir as referências que a gente colocou aqui na postagem desse episódio, além de contos, crônicas, artigos acadêmicos, vídeos, ilustrações e outros conteúdos que a gente publica lá em notamanuscrita.com. Considere apoiar financeiramente o Não Pode Tocar através do nosso PicPay, picpay.me/não pode tocar, com planos de R$1, R$2, R$5 mensais ou com qualquer valor esporádico. É só de compartilhar esse episódio, indicar para alguém e conversar com a gente, você já nos ajuda e muito. Então comenta se você gostou, se você concorda. O que mais? E é isso aí. Acabou. Vamos acabar esse episódio. Minha cabeça já tá surtando também, né? A gente não sabe mais nem o que falar.
Eu achei que você ia dizer, comenta o que tem de pôster no seu quarto.
É boa. E aí, comenta qual era o pôster que você colocava lá no seu guarda-roupa e na parede do seu quarto, né? Quem era o seu crush de pré-adolescência e adolescência e a qual padrão de beleza isso obedecia. Depois comenta também se você realmente procurou se relacionar com pessoas dentro daquele padrão ou não, né? Eu tô me enfiando na intimidade das pessoas aqui. É isso.
É
fechou?
Isso.
Fechou. Então fechou. É isso. Se nada der muito errado, semana que vem a gente tá de volta. Bora todo mundo dar um tchau.
Tchau, tchau.
Valeu. Falou. Não, quando eu fiz a pergunta, eu tava pensando em fazer a pergunta pra colocar...
Ó, agora fechou. É, tem moto.
Tá, é, a moto passou. É pra acabar o programa mesmo.
É tradição. Eu acho que essa moto tem que ficar na edição.
Não, com certeza. Ali encerrou o programa. Eu vou puxar o encerramento aqui agora.